Pesquisa Brasil. Entrevista.
Quando uma floresta perde vegetação nativa, o seu funcionamento pode sofrer grandes mudanças. Os chamados efeitos de borda alteram a composição de espécies animais e vegetais das florestas, assim como seu equilíbrio ecológico. Um estudo liderado pelos ecólogos Marion Pfeiffer, da Unidade de Newcastle, e Robert Ewers, do Imperial College de Londres, ambos no Reino Unido, publicado em novembro do ano passado na revista Nature, indica que 85% das espécies são afetadas pelo efeito de borda. Para falar sobre o funcionamento da floresta como um todo, para além dos efeitos de borda, estamos na linha com a bióloga Débora Faria, coautora do estudo publicado na Nature e coordenadora do Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação da Universidade Estadual de Santa Cruz em Ilhéus, na Bahia. Olá, Débora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Obrigada.
Então, vamos lá, o que causa e quais são as principais consequências dos efeitos de borda na floresta?
Na verdade, a gente precisa entender que o efeito de borda, ele é uma consequência do processo de uso da terra, da transformação das florestas em outro tipo de habitat. E essa interface entre esse habitat novo e a floresta é o que a gente chama de efeito de borda, a penetração da influência do que está fora da floresta para dentro da floresta, né? Então, na verdade, você causa várias modificações no interior da floresta causada pela formação de borda.
Porque as bordas são o que torna ali a floresta mais permeável a esses efeitos que vêm de fora.
Exatamente. Como se fosse, assim, fazendo uma analogia, a porta de entrada para todas as perturbações que você pode ter dentro de uma floresta. Então, antes de você ter essa interface, você tinha uma floresta funcionando de um jeito. Ela tinha uma comunidade específica, fazendo as interações ecológicas, os processos ecológicos, a floresta funcionando de uma maneira. Quando você tem a formação de uma borda, que na verdade significa que você está transformando parte da floresta que era contínua em outra área, que pode ser, por exemplo, uma plantação de cana, pode ser um eucaliptal, dependendo do tipo de transformação que você tem fora, a floresta ela não é isolada, né? Ela vai interagir com o que você está colocando fora dela. Uhum. E é aí que você abre a porta para você ter a penetração do que a gente chama de efeito de borda.
Agora, mesmo que você não tenha uma borda certinha, você pensa em fazer um corte na floresta, mesmo assim você tem efeitos que alteram o funcionamento da floresta.
Exato. Então você pega, por exemplo, o interiorzão mesmo das florestas, é que tudo depende, porque é o seguinte, você está falando de fenômenos que a gente chama de em escala de paisagem, né? Você está falando além daquele lugar que é um fragmento. Então, normalmente, o que acontece? Quando você desmata muito a paisagem, você tira muita floresta da paisagem, o que sobra são fragmentos pequenos, né? Uhum. Normalmente, essa o que a gente chama de correlação. Você vai desmatando grandes extensões de área, né? E você tem a formação o quê? De fragmentos pequenos. Como eles são pequenos, o que acontece? Eles têm uma proporção de borda muito grande. Então, a penetração para o interior desses fragmentos também fica sendo maior, entendeu? Desses efeitos, dessa perturbação. É como se você abrisse a porteira para várias coisas acontecerem dentro de um fragmento muito pequeno. A floresta fica praticamente descaracterizada. Ela vira, em vez de uma floresta exuberante, contínua, que a gente tinha, você tem várias florestinhas pequenas e cada uma delas tendo que lidar com a penetração desses novos habitats que você tem no entorno.
Agora, esse estudo que saiu na Nature, ele propôs uma maneira diferente de calcular do que vinha se fazendo antes e mostrou que, ou indica que, uma área muito maior de floresta no mundo está sujeita a esses efeitos, é isso?
Exato, porque, assim, na realidade, o que ele faz, ele usa, assim, os cálculos que a gente tem nesse trabalho, eles são muito elegantes, né, e muito complexos, realmente. Mas ele leva em conta aqueles conceitos de a borda é múltipla, né? Na verdade, assim, normalmente o que a gente faz nos nossos estudos um pouco mais simples? Você compara o que acontece numa área de borda, mais ou menos, sei lá, 5 até 20 metros, 60 metros da área de entorno, né? Isso depende do grupo taxonômico ou do processo que você está estudando, e compara com uma área bem mais lá dentro, sei lá, 500 metros dentro do fragmento. Só que acontece é que para o fragmento inteiro, as bordas são múltiplas, na verdade. Toda a borda do fragmento está influenciando para o interior do fragmento. Então, fragmentos muito pequenos, muito irregulares, eles têm um efeito de borda, penetração dessa perturbação, muito maior do que fragmentos maiores, que são mais regulares em termos de mais esféricos, né? O que esse modelo mostra é que a penetração de borda acaba sendo muito grande, porque você leva em conta a sensibilidade do fragmento a essas bordas múltiplas, né? Na paisagem.
A gente está conversando com a bióloga Débora Faria, da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia. Débora, dá para fazer generalizações sobre como a fauna nativa reage à perda de floresta?
Sim, eu acho que, inclusive, as pesquisas aqui no Brasil, elas contribuíram bastante para o entendimento de como funciona isso nas florestas tropicais, né? Então, você tem o pessoal da Amazônia já estudando isso há bastante tempo e a maioria dos pesquisadores no Brasil estão alocados na Mata Atlântica. Então, a gente sabe que tem alguns padrões. Por exemplo, você desmata a paisagem, você tira a floresta da paisagem, você causa a perda dessa floresta, obviamente, e o que sobra fica pequeno e normalmente isolado, né, de outras manchas que sobraram. E aí o que você tem imediatamente a isso? Você tem assim, a estrutura física da floresta, ela se modifica.
Se modifica, né? Como?
Então, ela se modifica porque a floresta, ela é como se ela encolhesse. Se eu pego uma área, desmato e deixo ela regenerar, é isso que eu chamo de floresta secundária. Então, uma floresta secundária, a princípio, é aquela floresta que cresceu de uma área que foi desmatada. Ela está se regenerando. O que a gente está vendo é que mesmo a floresta que nunca foi desmatada, ela nunca foi tirada do lugar, se você tem muito pouca floresta na paisagem, ela começa a encolher num processo reverso, entendeu? Então, ela acaba ficando uma floresta secundarizada. Por quê? Porque ela perde as árvores de grande porte, essas árvores vão morrer. As árvores, principalmente, não são todas as árvores, mas são aquelas que dependem de uma estrutura de floresta bem preservada para germinar e se fixar. São as tolerantes à sombra, que a gente chama, né? As climáxicas. E aí o que acontece é que a floresta que resta é dominada por árvores pioneiras. Uhum. E aí o que acontece? Mudando a estrutura da floresta, você muda várias outras espécies que podem utilizar dessa floresta. Então, particularmente, só um exemplo. O que o nosso estudo mostrou aqui é que essa mudança na composição de árvores gera uma produção de frutos menor nesses fragmentos pequenos, nessas áreas mais desmatadas. Então, o fragmento por unidade de área, ele produz menos fruto para a fauna. E mais ainda, esse fruto tem menor qualidade. Então, as aves, por exemplo, de interior de floresta, respondem negativamente a isso. Então, por que você perde a aves quando você tem a floresta sendo desmatada no entorno do fragmento? Porque você tem menos comida para as aves frugívoras, por exemplo. E a estrutura da floresta também é outra coisa que afeta essa comunidade de aves. E aí o que acontece? Se você tem menos aves, você tem menos processo de dispersão de semente. Uhum. E aí a floresta como um todo começa a funcionar de maneira diferente. Isso que a gente tem mostrado.
Quanto, então, é necessário preservar de uma floresta para manter esse funcionamento íntegro? Queria saber quanto é esse valor, se vocês estimaram, e se isso está sendo feito no Brasil.
Na verdade, a grande questão agora, que vários grupos de pesquisa estão abordando, é o que a gente chama de limiares, né? Ou seja, a gente percebe que esses processos, por exemplo, conforme você vai desmatando a paisagem, os fragmentos que ficam vão perdendo determinadas espécies e funcionando de maneira diferente, mas isso não ocorre de maneira linear. Ou seja, se você tirar 10% de floresta da paisagem, você não perde 10% das espécies, entendeu? Então, ele não é de maneira linear, ele é de maneira não linear. A gente tem percebido que entre 40% e 30%, se você desmatar, se você for tirando floresta da paisagem, e quando você vai desmatando, você vai perdendo? Vai, mas não vai perdendo uma velocidade tão grande. Aparentemente, você perde muito mais espécies e processos ecológicos quando você desmata até entre 40% e 30% que você deixa sobrar, ou seja, você desmatou entre 60% e 70% da paisagem. Então, o que a gente tem conversado, o que a gente tem, na verdade, pesquisado, é que isso parece mais ou menos um padrão nessas florestas tropicais. Isso pode variar, por exemplo, aqui no sul da Bahia, a maioria dos trabalhos que a gente mostrou para vários grupos taxonômicos e processos, a gente precisa de 40% no mínimo de floresta na paisagem para a floresta não passar a ser absolutamente secundária. Lá no interior de São Paulo, o pessoal está mostrando mais ou menos 30%.
Estava querendo saber se o Código Florestal permite isso.
É, o Código Florestal, na verdade, ele... Não estou nem falando do novo, estou falando até do antigo. Você tinha que ter áreas de proteção permanente, você tinha que ter reservas legais. E isso mais ou menos chegava a 30% da paisagem, que é mais ou menos o que a gente está querendo, né?
Tá.
Contribuir, assim.
Muito obrigada. Nós conversamos com a bióloga Débora Faria, coordenadora do Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação da Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia. Para saber mais sobre as mudanças no funcionamento das florestas como resposta ao desmatamento, leia a reportagem que eu, Maria Guimarães, escrevi na revista Pesquisa FAPESP de fevereiro ou acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.